Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar início à nossa reunião. É a nossa segunda reunião, a primeira não se realizou porque não houve quórum. E então vamos realizar a segunda vez a primeira reunião. Tiveram a oportunidade de ver a ordem de trabalhos e o primeiro ponto que aqui consta é a análise do relatório síntese do Estatuto Antigo Combatente, 2 anos de implementação. E pergunto se algum dos senhores deputados pretende dizer alguma coisa neste ponto. O senhor deputado Pedro Pressenha não pretende e o senhor deputado Manuel Afonso.
Mas isso não invalida, até porque são assuntos de grandes responsabilidades e que afetam tanto pessoas que hoje, não só aqueles que têm deficiências físicas, mas também a deficiência pós-traumática, é algo que ainda ontem reunimos com um grupo de deficientes das Forças Armadas e em que colocaram questões que são muito importantes e que lhes afeta a sua vida pessoal no dia a dia e que nós neste grupo de trabalho devemos fazer algo para que possamos dar contributos e alterar essas situações. Não sei se é neste ponto que...
Era no seguinte, era no ponto 2.
Então, muito bem.
Então, sobre o relatório, assim, faço...
Nós, relativamente ao relatório que foi elaborado, temos aqui alguns considerantes que não queríamos deixar de falar, nomeadamente no que diz respeito a transportes, habitação social, por exemplo, os transportes, há que criar, no nosso entender, um benefício alternativo ao passe, nomeadamente no que diz respeito a as zonas fora das áreas das grandes metrópoles. É nosso entender que há um déficit relativamente a esta questão e, portanto, eu penso que isto seria pertinente nós debruçarmos sobre este tema. Relativamente também à habitação social, é do conhecimento que existe ex-combatentes que estão sem abrigo, portanto, também aí acho que deveríamos fazer um levantamento e tentar ajudar ao máximo estes nossos antigos combatentes que realmente passam por grandes dificuldades e que acho que é um dever para com toda esta gente que andou a lutar pelo nosso país. Relativamente à isenção de impostos sobre subsídios de suplemento e acréscimo vitalício de pensão e a sua revisão, não se compreende que, sendo subsídios e tão exíguos, sejam ainda tributados por incluídos no IRS. Portanto, nós aí também achamos que poderíamos ver esta situação, o seu valor e a diminuição cada vez mais acentuada do número de beneficiários são um argumento bastante para a sua revisão, para valores com outra dignidade. Há uma questão também que nos preocupa, que é o auxílio no custo aos medicamentos. Temos recebido inúmeras queixas por parte de combatentes que não têm os recursos suficientes para pagar os seus medicamentos habituais. E, portanto, achamos também nós que deveríamos arranjar aqui as condições para conseguirmos dar às pessoas que necessitam, muitas vezes diariamente, de recorrer a medicamentos e não têm como pagar estes medicamentos, porque, obviamente, o rendimento que eles têm mensal é muito abaixo do mínimo nacional. Gostaríamos também de propor um apoio judiciário para a defesa dos direitos inerentes à condição do combatente. Também achamos que é uma forma também de os ajudar. Depois achamos também que é necessário uma ligação às associações para recolha de dados, tentarmos ver e criar um ficheiro dos profundos problemas que existem, que nós desconhecemos. Também recebi uma queixa, dizem os antigos combatentes, que apesar de, no seu cartão de antigo combatente, terem o livre acesso aos museus, muitas vezes lhe é recusada o acesso aos museus. Portanto, convinha também perceber qual a razão destas pessoas não conseguirem entrar de forma livre nos museus. Depois, desfile das Forças Armadas e participação dos combatentes. O desfile deve ser dos combatentes e não uma mostra de associações ou da Liga. Portanto, isso é o nosso entender. E por último, gostaríamos de chamar, como já foi aqui referenciado da última vez, gostaríamos de chamar a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a Federação Portuguesa das Associações de Combatentes, se fosse possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelos seus contributos, que são bastante importantes e que realmente serão. Mas não sei se o Sr. Deputado Manuel Afonso quer dizer mais alguma coisa neste ponto. Não. Então passamos ao ponto 2. Antes do ponto 2, acho que estes contributos, portanto, a seu tempo, depois podemos analisá-los e eventualmente depois fazer alguma proposta neste sentido. No ponto 2, sugestões de audições e outras diligências. Registamos a sugestão do Partido Chega, que é da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, e agora sugeriu
A Federação Portuguesa das Associações de Combatentes.
Associações de Combatentes. O Sr. Deputado Manuel Afonso.
Pois é. Eles demonstraram algumas preocupações que nós devemos refletir sobre elas. Algumas delas têm a ver com as percentagens que lhe são atribuídas para a deficiência de que são vítimas, nomeadamente as situações de pós-traumáticas. Porque as outras situações de ferimentos, ou por acidente, ou ferimentos em combate, há uma grande diferença na percentagem que lhes é atribuída de incapacidade. E acho que nós temos de falar sobre isso. Eles inclusivamente apresentaram-nos uns cartões que têm uma lista, a lista verde, penso que vem, que reflete as incapacidades abaixo dos 30%. E que isso os prejudica em vários níveis, porque não são considerados deficientes com outro nível, e que mesmo ao nível da própria da própria pensão, que são pensões de facto muito insignificantes e que não os ajuda, não lhes serve minimamente até para fazer face à medicação que também em função da idade já muito avançada que necessitam com muita regularidade. Portanto, acho que é um assunto que nós poderemos também, deveremos, sobre o qual nos devemos debruçar para os ajudar a encontrar essas soluções. Eu também, há outra questão também que tem a ver com alguns deficientes, e eu ultimamente vivi uma situação de dois deficientes de incorporação de Moçambique, por exemplo, que foram feridos em combate em 1972, já parece que já foi no século passado, não é? Foi mesmo. E de facto, tem que haver um esforço mais, tem que haver mais celeridade, porque esses dois antigos combatentes que eu conheço, que integraram a minha companhia em Moçambique, estiveram demasiado tempo à espera que lhe fossem aplicadas as próteses que necessitam. demasiado tempo. Depois eu próprio estive em contacto com o laboratório militar e felizmente que o problema se resolveu com bastante celeridade, mas as coisas têm que acontecer com naturalidade e não porque anda alguém por trás a empurrar. Quer dizer, não pode, isso não pode acontecer. E nós temos que ter essa preocupação. De facto, quero registar com simpatia a forma como o laboratório se empenhou e resolveu o problema, mas acho que, por acaso, aqueles deficientes das Forças Armadas conheciam alguém que até pôde fazer algumas demarches para ajudar. Mas os que não conhecem têm que ter os mesmos direitos e têm que ter esse acompanhamento. E muitas vezes, portanto, até porque tratando-se de pessoas que se deslocam expressamente a Portugal para receber, portanto, essas próteses, mas o que eles pretendem efetivamente é regressar aos países de origem e estar cá, apesar de também com agrado dizer que foram excelentemente tratados em Portugal, foram alojados no antigo quartel do Ralis, com todas as condições de higiene, de alimentação. O período longo que estiveram em Portugal foi, portanto, tiveram essas atenções a todas e, portanto, o Estado português, nesse aspecto, tem essa preocupação e esse dever também, porque aquilo que aconteceu não foi porque estiveram ao serviço das Forças Armadas. Portanto, são essas também, nós temos como preocupação que as pessoas que necessitem, e para isso é preciso que o laboratório também tenha orçamento, como é óbvio, porque esse material é encomendado exteriormente para ser aplicado, mas termos como preocupação fundamental essa situação e de que as pessoas que carecem das próteses possam ser aplicadas num espaço de tempo muito reduzido. Acho também, estou de acordo também, que façamos uma reunião com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, porque tenho também essa... Sei que há uma grande preocupação desta associação de alertar e de ajudar. Conheço alguns deficientes que são associados da mesma, e ainda bem que assim é, e, de facto, eles próprios reconhecem que a associação se tem preocupado com a situação deles e tem-os ajudado a encontrar as soluções de que carecem e que a idade é cada vez mais avançada. Estou-me a referir mais concretamente àqueles que tiveram na guerra em Angola, Moçambique e Guiné, nomeadamente esses três países, e que agora, nomeadamente as questões de mobilidade, já também por força da própria idade, mas também porque também havendo uma deficiência ainda a acompanhar, ainda ficam com maiores limitações. Era isso que eu tinha para dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tinha também aqui como sugestão para ouvirmos a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que já foi aqui sufragada por os dois senhores deputados. Tinha também a Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas do Stress de Guerra, a apoiar, a Liga dos Combatentes, e depois poderemos ouvir as associações representativas dos militares, dos oficiais, dos sargentos e dos praças. De modo a que tenhamos assim alguma... Temos que começar por algum lado, se calhar, uma vez que foi a primeira sugerida, quer pelo Chega, e também foi aqui referida pelo Sr. Deputado Manuel Afonso, como iríamos ouvir em primeiro lugar, se não se opuserem, à Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Eu sugiro que nós tenhamos aqui uma rotina de reuniões, sem prejuízo, sempre que algum dos senhores deputados não possa vir, é melhor avisarem o serviço e nós alteramos a reunião para não virmos aqui e não haver quórum, porque acho que ficamos nós mal, os deputados parece que não se preocupam com este assunto e seguramente que todos os partidos se preocupam muito com este assunto. E então eu sugeria uma rotina de 15 em 15 dias, às 14h, tínhamos esta reunião deste grupo. Sem prejuízo, obviamente, quando não puder ser, ou se algum dos senhores deputados não puder, e então começaríamos, e pedi aqui aos serviços a colaboração para, na próxima reunião, daqui a 15 dias, que é dia... Não, é 28 e 29. Não, não é para a semana, é para o outro. É 28 e 29, ou isso. Ah, sim, mas antes, é dia 22.
Não, eu estava a dizer que era esta semana. Não, aqui só
é isso, 22, sim.
E a senhora, a Presidente, propõe ser sempre às quartas-feiras?
Sim, ou preferem outro dia. Se
não,
preferirem
não,
outro
mim,
dia...
tudo bem. Sim.
Por mim, pode. Se quiserem pode. À quinta, também
não,
pode
não,
ser
não.
À quinta.
Para não.
Sim, e então iríamos ouvir neste dia, portanto, a Associação dos Docentes das Forças Armadas... essencialmente para ouvir, portanto, eles hão de ter sugestões e hão de nos dizer os problemas principais do que está a ser. E depois, então... sim, mas depois marcamos na próxima, marcamos a próxima, que é para não estar... quer já convocar todas as pessoas... 15 em 15 dias acho que é um tempo suficiente para convocar as associações. E depois, pronto, aceitamos também, acho eu, se o senhor deputado Manuel Afonso não soube ser, aceitamos também a sugestão do senhor deputado Pedro Pessanha para ouvir a Federação Portuguesa de Associações dos Combatentes, dos Antigos Combatentes. E estas que eu elenquei, não sei se tomou nota, doutora Margarida. Portanto, sim... Era, portanto, a Associação, a Liga dos Combatentes, a Associação do Apoio dos Ex-Combatentes Vítimas de Stress e as associações representativas dos militares, que é dos oficiais, dos praças, dos sargentos. Sim, é isso, é isso. E para já, pois, sem prejuízo de, se for necessário, obviamente, em vez de reunirmos de 15 em 15 dias, podemos reunir com mais, sim. Mas para já, uma vez que também estamos a iniciar o nosso trabalho, começávamos assim. Portanto, porque isto foi difícil começar, tanto o importante é continuar agora, na minha opinião. E depois, ao longo das reuniões, podemos também chegar aqui a consenso sobre medidas que tínhamos que tomar, o grupo de trabalho tenha que tomar, e se for preciso fazer perguntas ao Governo e... também podemos, pelo menos da minha parte, estamos disponíveis para isso, se o Sr. Deputado Manuel fosse assim entender.
É assim, o que nos move aqui é, eu acho que esta situação esta incumbência que nós temos e que envolve pessoas, acho que isto é transcende as questões da natureza política ao partido.
Sim, sim.
Talvez seja porque ele tenha sido também
militar. Sim, sou eu a única que não sou militar.
Pelo menos da minha parte e da parte daqui do PS em concreto, será que a preocupação.
Tem que ligar o microfone.
A preocupação será. A preocupação que será que nós possamos encontrar soluções que ajudem a minimizar e que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. Com os nossos contributos, portanto, tudo que aponte nesse sentido, total disponibilidade, porque se não fizermos agora, também daqui a mais uns tempos já não vale a pena fazer nada, porque a lei da vida impõe essa regra, né? que é mau.
Sim, acho que estamos todos de acordo nesse aspecto. Preocupa e o que nos move é realmente as pessoas. E eu queria fazer uma pergunta, se o Sr. Deputado souber responder. Normalmente, quando se pede quando um militar pede para lhe ser atribuída uma prótese, o tempo é mais ou menos quanto tempo?
Eu não posso... Por este caso que eu relatei, não posso dizer se é... Agora, sei que estas pessoas estiveram cá desde outubro e regressaram a Moçambique agora no dia 3 de março. Portanto, tem um tempo demasiado longo. Também as, são situações que não são, são próteses a sério. Uma perna total, um pé. E até compreendo que haja, que o laboratório militar não tenha capacidade de resposta para tudo. Agora, tem que haver um esforço. Tem que haver um esforço. E nós, o nosso contributo aqui será que, portanto, apesar de reafirmar de novo, que o contacto que eu fiz com o laboratório foi de uma... As pessoas foram excelentes e foram completamente receptivas e o problema acabou por se resolver mais rapidamente, talvez. Mas é importante que não haja longos períodos de espera das pessoas. Até porque não só os que vêm do exterior, os que vêm de países, como foi o caso, ficam distantes da família. Mas também aqueles, os nacionais, não podem estar muito à espera, porque precisam de se clinicamente se apurou que é necessário uma substituição de uma prótese, ela não pode eternizar-se, não pode demorar muito tempo, porque as pessoas estão em perda de qualidade de vida e de mobilidade, em muitos casos. Portanto, é não deixar que seja uma preocupação, porque muitas vezes nós sabemos como o ser humano funciona. Às vezes há situações, por exemplo, de processos que decorrem para que as pessoas tenham a tal incapacidade, no caso pós-traumático, em que há determinados processos que ficam metidos em gavetas durante meses ou anos e que não há uma resposta para eles. E isso até funciona no plano intermédio das próprias Forças Armadas. Ora, este grupo, todos nós, se fizermos algo para minimizar, para que não haja tanto tempo de espera, todos os níveis, quer das posses, quer da resolução de muitas vezes de problemas, porque eu conheço casos pessoais, não estou a falar de cor, porque sei de casos que os processos tiveram meses e anos em gavetas à espera de uma solução. E muitas vezes isso está na mão de um militar intermédio da carreira e que não chega à cúpula do próprio Ministério. Nós, quem conhece a função, como é que funcionam as coisas na função pública, eu fui funcionário público e sei como é que todas as coisas funcionam. E há bons profissionais e há maus profissionais. Portanto, agora, se houver da nossa parte aqui uma preocupação e um despertar para essa necessidade, eu acho que é o contributo que nós podemos dar.
Sim, só para complementar aquilo que o Sr. Deputado disse, e tem toda a razão, nós temos conhecimento, por exemplo, e cada caso é um caso, porque cada prótese é uma prótese, mas não falando do tempo de espera do processo, muitas vezes depois do processo já estar, enfim, a andar, muitas vezes eles têm que se deslocar à Alemanha, porque cá não existe. Leva até um ano a isto ser concretizado. Portanto, isto é uma eternidade na vida destas pessoas e, obviamente, isto atormenta e é um desgaste muito grande na vida destas pessoas que, no nosso ponto de vista, não merecem. Era isso que eu queria dizer.
Muito obrigada. Sim, podemos pensar para a próxima reunião numa sugestão do que poderemos fazer em termos do grupo de trabalho sobre essa situação, porque realmente é uma situação preocupante e não merecem, e é como também disse o senhor, entretanto as pessoas vão avançando na idade e a situação complica-se ainda muito mais. E nós temos o dever de gratidão e de respeito aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas. A nossa sugestão, como já disse, será a próxima reunião, vamos ouvir a Associação de Deficientes das Forças Armadas, depois a segunda pode até ser a Federação Portuguesa da Associação dos... e depois aquelas que eu elenquei, assim sucessivamente, sem prejuízo, como eu disse, se tornar necessário haver um período mais curto, fazermos reuniões com um intervalo mais curto. E então, a ser assim, passamos então ao ponto 3, que é outros assuntos. Não sei se alguns dos senhores deputados têm alguma mais situação. Não havendo, pronto, espero que este grupo de trabalho tenha aqui propostas profícuas e que, a bem dos antigos combatentes e dos deficientes, nós consigamos fazer aqui algum trabalho que seja, tenha a bom termo para, pelo menos, se não para acabar, que isso é impossível, para, pelo menos para minimizar os problemas que eles sofrem nesta, altura e que, porque, como eu disse, eles merecem-nos a nossa gratidão e o nosso reconhecimento pelo que desempenharam em, prol da nossa pátria. Não sei se algum dos senhores deputados quer dizer mais alguma coisa. Então, até daqui a 15 dias. Obrigada. Obrigado.